Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Maravilha, é um prazer, um privilégio estar aqui. Queria compartilhar com vocês uma palavra de Deus. Abra comigo, sem mais demoras. Eu tenho que me apresentar, né, velho? Mas vai abrindo em Lucas capítulo 4, versículo 5. Lucas 4, 5, enquanto isso eu me apresento. Eu sou David ou Davi Hiker. Você chama como você quiser. Eu não aguento mais a pergunta se é David ou Davi. Então, se você falar Danilo, eu respondo. Eu moro em São Paulo, recém-mudado, morava em Belo Horizonte, mas sou natural de Belém, do Pará, terra da Joelma e de Jesus Cristo, que são os representantes oficiais de Belém. Eu sou casado há 17 anos, meu Deus do céu, e tenho um casal de filhos, uma menina de 14 e um menino de 9. Então vocês têm idade para ser meus filhos. Isso é desesperador. Eu estou muito velho, acabado, decrépito, destruído. Tá? Mas enquanto ainda vivo, estou no Instagram. Quem não me seguir até o final do culto estará em pecado, em maldição perpétua. Uma maldição sexual. Então você broxará muito. Para ter o antídoto, você precisa me seguir lá em David, _, Rick. Tem um QR Code aqui que vai para o meu perfil. Lá na bio tem vários cursos online para você que quer ser o quê? O quê? Não sei, mas lá tem vários cursos sobre vários temas. O ministério tem o objetivo de capacitar a igreja para lidar com os desafios contemporâneos da sexualidade. Então, você que tem sexualidade, se você não tiver sexualidade, não te interessa. Mas se você tiver sexualidade, então segue lá. Tem no link da bio tem vários cursos sobre pornografia, questão LGBT, tem sobre para casais também, tem sobre criação de filhos. Vocês não têm filhos, eu espero. Deus o livre, né? Mas se tiver, também serve. Então, é isso que é o ministério e que Deus nos ajude nesta noite. Lucas capítulo 4, versículo 5. Já acharam aí? Diz assim: o diabo levou Jesus a um lugar alto e lhe mostrou, num momento, todos os reinos do mundo e lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-lo a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Pai, obrigado pela tua palavra. Nessa noite nós te adoramos, te louvamos, pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, amém? Queridos, essa é uma passagem muito especial que fala da tentação de Jesus. Eu queria falar sobre tentação. Todo mundo é tentado, a tentação é inevitável, a tentação nos remete muito às questões sexuais, é o meu ministério, e esperar a tentação, se preparar para a tentação, é muito importante. Uma das coisas mais importantes que nós ensinamos é a ideia de que seres humanos, independente de como estão, se são casados, se são solteiros, se tem atração heterossexual, se tem atração bissexual, homossexual, se é crente em uma igreja X ou Y, se você é velho ou jovem, independentemente da sua circunstância, das suas características, espere, se prepare, porque tentação é apenas uma questão de tempo. Eu, quando tinha a idade de vocês, não tinha muito essa visão. Eu queria parar de ver pornografia, eu não conseguia. Não levante a mão, calma. Então, eu não conseguia, eu fui criado na igreja. Deixa eu fazer um parêntese antes. Quem vê meu Instagram, eu falo de um monte de coisa meio tenebrosa, meio assim, meio maluca. Aí os caras pensam, esse cara deve ter um testemunho muito forte. Ele deve ter mudado de sexo, deve ter transado loucamente, cheirado orégano, matou alguém, engravidou a filha do baterista, que é um pecado evangélico clássico. Mas eu não fiz... eu fui muito crente, assim. Meu avô é crente, meu avô era pastor, meu bisavô era evangelista, meus pais são pastores, eu sou pastor, como é o nome disso? Maldição hereditária. Estou brincando, é bênção hereditária. Então, eu estava na igreja, fui ficando crente, casei virgem. Amém? Você sabe que é virgem? Depois eu desenho. Então, casei virgem com a primeira namorada sem beijar na boca, porque na época era vibe. Vocês estão ligados na época? Vocês não eram nem nascidos. Então eu casei em 2006, eu casei com 21 anos. E então, velho, uma vez chegaram com a minha mulher e falaram assim, cara, como é ser casado com um ex-gay? Ela olhou para a mulher e falou, não, mas ele não foi gay. Então ninguém acredita, irmão. Ninguém acredita que o meu testemunho é chato, que se eu contar ele todo, você desvia. Mas eu tava, fechando o parênteses, eu estava na igreja, essa é a minha história, chata pra caramba, branca, gorda, fascista praticamente, e eu queria parar de ver pornô, não conseguia. E tudo que eu fazia era para não ser atraído ao pornô, para que aquilo não me tentasse, eu não admitia a tentação, porque eu queria ser uma pessoa espiritual, e eu imaginava uma pessoa espiritual era uma pessoa capada. Sabe o que é capar? Cortar, do verbo cortar. Então eu orava, Deus tira de mim, eu não quero lidar com isso, é como se eu quisesse devolver a sexualidade. Porque a gente acha que vai resolver a sexualidade, ela vai desaparecer e não seremos mais tentados. Isso não existe. Deus nos deu a sexualidade e vamos ter de administrá-la. Nós vamos ter de dar conta sobre ela, ela vai acontecer. Você precisa pedir, Deus me dê maturidade suficiente para lidar com os meus afetos, com as minhas atrações, com as tentações que virão. Eu preciso ter maturidade o suficiente, porque eu não vou te devolver isso não, isso aqui vai ser administrado por mim. Os nossos afetos, as nossas atrações, elas estão no campo da tentação. Ninguém é tentado por uma coisa que odeia, você não é tentado a lavar louça de madrugada, amém, irmão? Você não acorda de madrugada tremendo, falando, não, eu preciso de uma vasilha, velho, preciso de uma tapaué. Você não tem sonhos com a tapaué engordurada de macarrão, velho. Você não tem um aplicativo que te leva para uma tapaué suja perto de você, no recreio ou na barra. Né? Você é tentado por aquilo que mexe nos seus afetos, mexe nas nossas atrações. E eu aprendi que só tem dois tipos de sexualidade. Preste atenção nisso, por favor. Tem só dois tipos de sexualidade possíveis. Ela não é dividida em homem e mulher, casado e solteiro, hétero e não hétero. As duas sexualidades possíveis são as seguintes. Letra A, nós com os nossos afetos. Afetos são todo tipo de reação emocional que você tem. Né? Então, você sente... Você já gostou de alguém e não conseguia parar? Amém? Não faço nada, mas você já... Entendeu? Não tem um botão, né? A tua mãe manda você gostar da sua tia, você odeia a sua tia, chata pra caramba. Mas você fala, ela diz, fale com as visitas, meu amor. Né? Então, você não consegue gostar, você não consegue desgostar, porque você vai reagindo afetivamente ao mundo. Então, os seus afetos, as suas atrações e o prazer. Tudo isso está aqui, Deus nos deu. A sexualidade A é aquela que eu uso isso para glorificar o Criador. Eu administro isso para glorificar o Criador. E a sexualidade B é aquela que eu uso o mesmo afeto. A nossa transformação pode se dar e os nossos afetos continuarem iguais. Porque eu vou estar diante dos mesmos afetos, possivelmente. Ah, não pode mudar afeto? Pode. Eu estou dizendo que mesmo que ele não mude, mesmo que ele não, a atração seja a mesma, mesmo que seja a mesma coisa que nos gera prazer, a sexualidade B é a sexualidade que eu administro tudo, isso tudo visando a glória de uma criatura. Eu estou sempre visando, vivendo para, ou para Deus, ou para alguma coisa no lugar de Deus, que geralmente sou eu mesmo. Satanás olha para Jesus e ele vai tentar Jesus. Jesus aqui, gente, não está em crise. Vocês estão comigo aqui ou não? Jesus não está assim num momento mal, ele acabou de ser batizado. Lembra do batismo, né? Que desceu sobre ele o Espírito Santo e ele ouviu uma voz, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Dali ele foi para o deserto. Então a tentação não acontece porque você está em crise. A tentação vai acontecer. Ela faz parte natural do processo de evolução, de amadurecimento, de aprender a lidar com coisas que a gente não controla, a gente controla como reage a elas. A gente controla o que faz com elas. Então Jesus chega no deserto e ele vai ser tentado. De novo, ele não está numa profunda crise. Mas ele nos ensina, porque nós às vezes, por causa dessas propostas, dessas tentações, nós às vezes entramos em crise. Isso é verdade. Então o que Jesus vai viver aqui no versículo 5? Eu queria que você olhasse para Satanás aqui. Ele apresenta-se como um grande vendedor, né? Como um marqueteiro. Ele faz um processo para tentar iludir Jesus. Fica ligado no versículo 5 aí. Então, o diabo, ele vai tentar seduzir, vender a sua proposta. Então, ele fala, diabo, qual é a primeira coisa que ele faz? Olha para o texto. Satanás, qual é a primeira coisa que o texto diz que Satanás faz? Ele pega Jesus e coloca num calabouço, começa a bater e falar, negue a Deus. É isso que ele faz? Hein? Não. Ele pega Jesus e fala, agora eu vou te matar. Você não vale nada. Eu não gosto de você. Você não é o Messias. Você não presta. Não, ele pega Jesus e leva para um alto lugar. Vocês estão lendo aí? A primeira atitude é elevar Jesus. Ele vai fazer Jesus ver os reinos do mundo de um lugar elevado. Então a proposta do mundo, a proposta que é contrária à vontade de Deus para a sua vida, não vai chegar te humilhando. Vai tentar afagar o seu ego. Vai tentar te convencer que é isso que você precisa. Que eu sou seu amigo. Que eu vim aqui para te dar felicidade. Que eu vim aqui para te realizar tudo que você sempre quis, tudo que garantirá a sua felicidade está aqui. Aquilo que é melhor do que você tem. Então ele leva Jesus para um alto lugar, ele o exalta, entre aspas, e vai fazer ele olhar de cima. Na quinta-feira eu contei uma história aqui que eu vou contar de novo para vocês. Eu estava vivendo a minha vida no Instagram, evidentemente, pacata e maravilhosa, e um dia chegou um direct de uma irmã. É sempre uma irmã. Eu contei isso quinta-feira, mas eu conto isso sempre, para ver se a irmã aparece, né? E ela mandou uma mensagem assim, muito bom o seu ministério, mas quando eu vejo você, eu sinto coisas que não deveria. Eu sinto coisas que não deveria. Tu vê que tem gente com um nível baixo, né? Atraído por qualquer miséria. E eu fiquei espantado, falei, caramba, velho, tem gente que o diabo engana nesse nível. E ela, eu sinto coisas que eu não deveria, porque o meu marido é maravilhoso. Anotem isso, eu sou melhor que o marido dela. Amém? Já acabou a pregação, era só isso que eu tinha para dizer. Aí ela terminou muito espiritual, ela disse, cara, eu devo orar mais ou devo parar de te seguir? Meteu assim essa. Eu devo orar mais. E eu olhei aquilo e falei, caramba, velho, eu mostrei para minha mulher para fazer média, né? Mostrei para a mulher, olha a doida aí, ela falou, ah, olha, que isso, hein? Eu pensei que era só eu que era enganada, né? Brincadeira, não faz isso não. Eu apaguei a mensagem, que era um direct, vocês entenderam. Eu apaguei e bloqueei a doida. Se a irmã estiver aqui, desculpa, irmã. Porque eu estou ouvindo a hora que ela vai levantar e falar, fui eu, te amo! O diabo eleva a gente. E eu estou contando essa história por quê? Porque, cara, quando alguém diz para mim assim, você é melhor que o meu marido, você desperta instintos primitivos, pélvicos, hein, irmã? Você desperta, cara, eu não me sinto mal, eu não me sinto humilhado, eu me sinto bem, e esse é o problema. Esse é o problema. E você está rindo, a gente está contando aqui, mas o meu ministério poderia ter acabado por causa desse direct. O meu casamento poderia ter acabado por causa desse direct. Eu estou falando de heterossexualidade. Qualquer sexualidade. Todo mundo tem o suficiente. Todo mundo tem o suficiente para, por causa de uma circunstância que vai nos inflando, simplesmente, passar a viver em função de si mesmo, do seu próprio coração. Então, o diabo não tenta Jesus a partir de alguma coisa que humilhasse, ele tenta Jesus buscando, porque, de novo, Jesus está plenamente consciente da armadilha que está sendo armada. Ele está vendo todas as coisas, ele tem discernimento. Às vezes nos falta. Pode ser que tenha coisa no seu WhatsApp agora. Agora. Ou no seu Instagram, ou no TikTok, ou no Discórdia. Agora. Que você está ali e aquilo faz sentido para você. Mexe com os nossos afetos. Mexe com as nossas atrações. Isso é natural. A questão é, para quem você vai viver? Quem vai ser mais importante? Então esse é o primeiro passo da tentação. Ele leva Jesus a um alto lugar. Ele o eleva. Qual é o segundo passo aí, gente? O diabo levou-o num lugar alto e mostrou-lhe. A tentação de Cristo nesse episódio é uma tentação visual. Então ele não fala sobre os reinos do mundo e sobre o esplendor. Esplendor é interessante que é brilho, né? Então é uma imagem brilhosa. Brilhosa existe? Ou é brilhante? É brilhosa? É brilhante? Cara, vocês são tudo analfabeto. É brilhoso ou brilhante, gente? Cala a boca, gente. Vocês não sabem. Brilhamente. Então, é um esplendor, é a glória. Ele faz Jesus ver. É uma tentação imagética, uma tentação visual. Tem muito a ver com a nossa cultura, né? É uma cultura da imagem. Engraçado que tem uns irmãos que falam assim, olha, o homem é tentado pelo que vê. A mulher é pelo que ouve. Você já viu isso? Irmão, eu sei que o cara é mais visual, mas a mulher não é cega, irmão. Quando ela vê uma pessoa feia, ela sabe que você é feio. Ela não precisa, fala alguma coisa aí para ver se você é desprovido esteticamente. Você não precisa falar nada, não. A mulher sabe que você é prejudicado esteticamente. Ela tem olho. Então, os nossos olhos são as nossas fascinações. As nossas fascinações. O processo da nossa sexualidade é que vai nos fascinando. A coisa é apresentada de um jeito a encher os nossos olhos. É isso que o diabo está tentando fazer, uma imagem, uma coisa que vá na retina, que machuque o nosso imaginário, que colonize a nossa mente. Quando eu morava no Pará, irmão, eu tenho essa casa de norte-americano, essa cara de norte-americano, mas eu nasci lá em Belém, como eu disse. Meu pai tinha uma fazenda, eu odiava a fazenda porque eu era gordo. Eu não gostava de ir para lá que tinha que trabalhar. E além de trabalhar, o pessoal para se divertir faziam duas coisas. A primeira coisa, o que faz na fazenda para se divertir? Vocês são tudo criado no trampolim, pulando R$50 a hora. É uma miséria. Nunca vi uma libélula. Nunca vi um rato comendo outro rato, o resto de um rato. Natureza, irmão. Discovery Channel. Desgraçado. Discovery não vale. E eu fui lá para a fazenda, interior do Pará. Sabe o que o pessoal faz? Pescar. Eu odeio pescar, irmão. Mas eu odeio mesmo. Eu odeio pescar, porque eu nunca entendi. Uma vez eu fui pescar e o pessoal para assim e fica... O que é para fazer? Nada. Aí você fala, oi, cala a boca, o peixe. Mano, a lua sai. Atrapalhar o peixe. Cara, se você for no supermercado, tem peixe. Então eu nunca entendi. E assim, 3 horas depois você pega uma piaba e volta para casa feliz. Eu falei, cara, vocês são completamente lobotomizados. E a outra coisa para fazer era caçar. Então era década de 90, fomos caçar. Tinha umas armas lá, mas não fala para ninguém. Mas tinha umas armas. E a gente, mas é floresta, gente. Não é tipo... vocês entenderam? Não é lagoa Rodrigo de Freitas. É uma floresta. E aí a gente foi caçar. E como é que era? Era correr atrás de um cachorro o dia inteiro. Não dá para mim. Não tenho capacidade, né, anatômica para isso. E aí alguém falou assim, cara, tem um outro jeito de caçar que é esperar. E pareceu mais evangélico. Né? Vocês lembram? Pois é. Então vamos esperar. Que legal, vamos esperar. O que a gente faz? Eu entrei no mato, me deram uma arma e uma lanterna. É uma besta quadrada quem me deu uma arma. E eu entrei no mato, no meio da noite escura, sem nada, no breu completo, não podia ver um palmo na frente, você ficava fazendo o quê? absolutamente nada. Parado aqui, ó, esperando o animal, você não entendeu? Quando você já estava atirando na pessoa que te convidou, depois de uns 50 minutos, o que acontecia? O animal se aproximava. Aí você começava a ficar agitado, porque você quer matar um bicho. E você não via o animal, você ouvia ele pisar nas folhas da Amazônia. Amém, irmãos? Ele pisa, tic, 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 tic. Imagina, podia ser uma pá com um tatu, imagina uma capivara. Glória a Deus. E vem uma capivara, e a capivara vem, tic, tic, tic. Quando aquele barulho se aproxima, a primeira coisa que faz o caçador, você sabe o que é? É atirar? Não! É ligar a lanterna. Quando liga a lanterna, vai no olho do bicho e ele faz o quê? Ele para. Aquele animal arisco, ele vê o brilho, ele vê aquilo, fica fascinado, e ele, animal arisco, domesticado, esquece o risco. Amém, irmãos? Vocês não conhecem o profeta menor? Maria Bethânia. Eu quero que você imagine a cabeça da capivara. Diga para a pessoa do seu lado, você é a capivara. Mas você é uma capivara com boletos. Você é uma capivara triste. Você brigou com as capivaras, com as capivarinhas. Você foi comprar fralda para as suas capivarinhas. A fralda é 39, três fraldas. É para fazer cocô, irmão. E é R$39, faz a conta. Você está estressado, você tá desiludido, você é uma capivara. E você vê aquela luz no meio, aquela linda luz, aquela maravilha, aquilo te fascina e você... E você baixa a guarda e aquilo está enchendo os seus olhos. E nesse momento, irmãos, o caçador miserável, coração duro, bolsonarista, Deus olha. Ele puxa a arma. É brincadeira, velho. Cara. É brincadeira, velho. Essa parte é brincadeira. Mas ele puxa a arma. E ele vai. E ele atira. E aquela bala vem percorrendo o inverno amazônico. Desviando de uma girafa e outra. Não tem girafa na Amazônia, sua anta. E ela vem e pega no coração capivaresco e tomba. É você. Irmão, você está rindo, mas eu já falei para você. O que é que está fascinando o seu coração? Você é filho de crente, talvez. Você está na igreja toda semana. O que é que está fascinando os seus olhos? O mundo se apresenta... O mundo é morte. O mundo é morte. Ele se apresenta como uma coisa que brilha e que vai nos satisfazer. Ele mexe com os nossos afetos. Ele mexe com a nossa imaginação. Ele vai enchendo. Pode estar acontecendo agora. E você está prestes a ter entrar num grande buraco que você não está percebendo. O problema é a não percepção. Você não percebe tentação que realmente é grande. A tentação que realmente é perigosa é aquela que você nem sabe que está nela. Você não sabe que está nela, porque lhe falta perceber que você já está negociando, que você já está fascinado, porque tem algo que não é Cristo que brilha mais aos seus olhos. Porque Cristo não é, não parece tão nítido quanto a imagem que lhe projetam no mundo. A pergunta é, o que é que está enchendo os nossos olhos? Que a gente é capaz de desobedecer pai e mãe, que a gente é capaz de pecar, que a gente é capaz de... Porque, afinal de contas, poxa, caramba, mas... O negócio é muito bem montado para nos vender algo. Então, primeiro movimento de elevação, segundo movimento, fascinação. Que é o que Tiago 1 diz, que a tentação vai nos seduzindo, nos arrastando como uma isca. E a gente vai seguindo, mas olha para o versículo 5. O diabo levou a um alto lugar, mostrou-lhe qual é a terceira parte do versículo. Vai lá. Mostrou-lhe num momento, ou num relance. A minha diz relance. Alguns dizem num momento, todos os reinos do mundo. E eu queria que você destacasse a palavra momento. Momento. Queridos, nós estamos vivendo uma vida de quantos anos na Terra? Vamos viver aí 100 anos? Quem quer viver 100 anos? Que isso, hein? Que isso, hein? Valeu. Tomara. Nome de Jesus? É isso aí, tá bom. Eu desconfio. Se a gente viver 100 anos, qual é o poder de um momento? Qual é o poder de um instante? O que que a gente faz? Cara, às vezes o que a gente faz em um minuto, isso é muito sério, o que a gente faz em um minuto tem uma repercussão que dura anos, você sabia disso? Tem consequência. A vida é feita de instantes, as tentações vêm fortes, mas elas passam. Elas são momentos, vão vir outros. Só que no momento que ela está acontecendo, a coisa parece muito pressionante, de muita pressão. Jesus está vivendo um momento. Mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo. E é interessante, preste atenção. Jesus, Filipenses diz que o Pai, Deus, fez Jesus governar sobre todos os reinos do mundo, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Amém? Ou seja, este lugar de governar todos os reinos do mundo, Jesus chegou lá. Só que antes ele teve que fazer o quê? Ele teve que morrer. Ser um servo, morrer e ressuscitar. O diabo é como se ele estivesse, supostamente, oferecendo um atalho. Olha, eu posso te dar todos os reinos do mundo sem que você tenha que fazer mais nada. Basta você se ajoelhar, você não precisa da cruz. Você só precisa de uma coisa muito simples. Em um momento, que tipo de Messias Jesus seria? Alguém focado em realizar as suas vontades agora? Ou ele ia viver para a vontade do Pai? Gente, eu casei em 2006, eu falei para vocês, eu morava em Belém, a minha lua de mel foi em Fortaleza. E eu cheguei em Fortaleza, passei uma semana. Quando estava no final da semana já, o que acontece na lua de mel no final da semana, irmãos? O dinheiro acaba. Amém? O dinheiro acabará. Não era. Estava bem devagar as finanças. A gente casa meio apertado, né? Amém, irmão? Você está rindo. Né? Você já viu a expressão na Bíblia jovem rico? Não existe isso. Essa parte. Faz um acampamento e cobra R$80. Não tem jovem rico. Amém? É tudo pedindo desconto. Vocês estão pedindo desconto, eu sei, mandou mensagem agora. Falei, parcela em 10. E eu estava lá, acabou o dinheiro. Quando eu, no último dia, eu falei, meu amor, bom dia. O que vamos fazer? Parecia o Pink Cérebro. Pink Cérebro, vou falar amanhã. Vamos andar na calçada. Ó, porque é de graça. E a gente foi andar na calçada. Quando eu estava andando, chegou um cara e falou assim, você quer jantar grátis? Irmão, se você não pergunta duas vezes para um pobre se ele quer jantar grátis. Quando ele terminou a frase, jantar grade, eu já estava jantar grade, jantar grade, jantar grade, jantar grade, jantar grade. Eu fui seguindo o cara, eu quero jantar grade. The Last of Us. Um grande zumbizão. E eu fui seguindo o cara. Quando eu parei, estava o camarão e o filé molho madeira. Amém, irmãos? Eu coloquei o camarão em cima do filé molho madeira. Só porque eu podia. Porque era de graça. E a gente comeu loucamente, vomitou para comer de novo. No final, não era de graça. Porque Satanás não dá nada de graça. E eles foram, a gente ferrado, sem dinheiro. Aí foram mostrar o hotel, porque era um plano de hotéis no mundo inteiro que eu poderia pagar. Você está ligado quando você vai na loja e você não tem um centavo, aí você fica olhando. Então eles vão falando, está vendo aqui esse apartamento e o banheiro e o sofá? Eu falei, mas esse sofá é de couro? Não. E eu desdenhando, lógico. Passou a visita, sentamos numa mesa e o cara começou, mano. E o hotel, e tem hotel na Disney, e tem hotel na Rússia, e tem hotel em Gramado, e tem no Recreio. E eu olhando os hotéis, eu falo, não dá. Depois de 30 minutos, a minha mulher falou, mas amor. Quando a sua mulher fala, mais amor, é que Satanás já entrou nela. E eu olhei e falei, qual é o teu nome? Tô brincando. Mas amor, cara, aquilo mexeu. E você sabe o que eu fiz, irmãos? Eu, ferrado. Eu estava tentando pagar a conta de energia. Eu assinei um plano de hotéis internacional, velho. Sabe quantos segundos dura uma assinatura? É o poder de um momento. Em 10 segundos. Cara, todo mês chegava um boleto. Cara, eu lembro, chegou, eu choro, eu suo. Chegava um boleto. Eu olhava o boleto. Eu amaldiçoava o boleto. Eu amaldiçoava a pessoa que inventou o boleto. Eu amaldiçoava o Pateta. Eu amaldiçoava a Disney toda. Eu amaldiçoava a Marvel, que nem hotel tem. E eu olhava e falava, que foi que eu fiz? Mas, velho, não foi a Pombagira que assinou. Não foi o Satanás, fui eu. Não foi, fui eu. Nós decidimos, sem pensar que aquilo é um momento. E é claro que eu estou contando essa história para você. Você fala, ah, isso aí se resolve. Pois é, isso até se resolve. Eu não estou contando isso, eu não estou falando para te gerar culpa. Se você já errou em um momento, poxa, quer dizer que eu vou ficar sofrendo para sempre? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as nossas tentações, elas são momentos, elas vão passar. E você sabe o que é o escape que Deus nos dá? É justamente o discernimento disso, a capacidade de perceber isso. Porque eu imaginava escape da tentação como alguma coisa que aconteceria impediria que eu pecasse. Então eu ia pecar, eu vou pecar e falta o Wi-Fi. O Wi-Fi, o escape. Não, deixa de ser leso. Aí eu ia escrever e não ia acontecer, sumiu. Eu tive um ataque epilético, escape. Aí o Pateta surgiu. Não. O que é o escape? É o discernimento, é quando você acorda. É quando você percebe. É Deus te pegar aqui nessa noite e falar assim, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? O que está te iludindo? O que está te fascinando? Você está trocando isso pelo quê? É o discernimento, a gente precisa discernir o que está acontecendo ao nosso redor. Jesus olha para Satanás e ele responde, você sabe o que ele responde? Ele responde, só o Senhor teu Deus adorará. Está escrito, veja bem, Jesus está usando a palavra é para evangelizar o Satanás? Não, irmão. Jesus está falando para ele mesmo. No momento que você é tentado, não pegue versículo. Eu sei, você pode falar um versículo para o diabo, mas não é o diabo que tem de ouvir o versículo. Embora seja muito bom que ele ouça, mas ele sabe a verdade. Quem tem de ouvir o versículo, quem é? Sou eu. Então eu, quando sou tentado, eu preciso dizer para mim. Quem é que eu adoro? Quem é mais importante? Só o Senhor teu Deus adorarás e só Ele prestarás culto. Eu preciso pregar para mim mesmo. Eu preciso entender o que está acontecendo, porque Deus abre os meus olhos e para que eu perceba o jogo que está aí. E Deus não nos dará. Irmãos, gente, preste atenção. Deus não vai permitir que todas as tentações venham de uma vez, vai vir uma de cada vez. Isso vai te treinando. Então, quando você for tentado, é quando, tá? Vai acontecer. Você precisa transformar a tentação num momento de intimidade com Deus. Eu só consegui parar de ver pornografia o dia que eu olhei e falei assim, caramba, eu estou sendo tentado, eu não pequei. E eu parei de ficar me culpando por ser tentado. Eu falei, Deus, você está no meu time. Deus não estava contra mim. Hebreus capítulo 4 diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Então, quando Deus vê fraqueza em mim, Ele não fica com raiva. Ele tem compaixão e fala assim, entrai com confiança na sala do trono para ter socorro. Então, a gente precisa transformar momentos de excitação, momentos de tentação. A coisa já está, Deus está com você. Ele é do seu time. Ora, se eu marco uma luta, se eu sou um lutador de MMA, e eu vou me preparar para uma luta, eu entro no ringue, o meu técnico não está contra mim. Quem me preparou está do meu lado. Então a gente precisa ver Deus como aquele que está nos ensinando na hora da tentação. Que é um dos momentos profundos de intimidade, porque lá você fala de coisas difíceis. Lá você confessa, Deus, eu amo mais isso aqui. Isso aqui faz muito sentido, isso aqui é muito atraente para mim, isso aqui está difícil. Eu começo a falar para Deus o que está acontecendo e eu começo a lembrar da palavra para mim. Porque quem vai decidir nesse momento se vai pecar ou não sou eu. Pela graça de Deus, irmãos, a gente vai vencendo uma tentação de cada vez. Ah, eu caí. Se você caiu, preste atenção. A tentação, a queda só é inútil se você não aprender nada com ela. Não caia, não é bom cair, não vale a pena, não vale a pena, não precisa, você não precisa errar os mesmos erros de todo mundo, você não precisa, se aconteceu, a queda precisa ser para você um lugar de aprendizado, o que está acontecendo, quem é, o que está te iludindo, olha bem o que aconteceu, vê os bastidores, o que você sentiu, o que veio na sua mente, para que você aprenda, porque vai vir a próxima, e está tudo bem, é assim que funciona. Deus, Jesus nos mostra o caminho. Então, para que a gente termine, lembra do processo. Satanás, ele eleva Jesus, ele faz Jesus enxergar algo que o tenta fascinar, e ele faz isso condensado em um momento muito forte, no qual ele tem que decidir, baseado nas emoções, nos afetos que aquela imagem o despertaria nele. E ele rebate isso com a percepção, com o discernimento. Ele percebe que é uma armadilha. Que Deus te dê discernimento hoje. Essa é a minha oração. Eu não vou orar para você não ser tentado. Eu vou orar para que você não caia e você tenha discernimento. Você perceba. Não precisa tua mãe te dizer. Não precisa o pastor te dizer, não precisa teu pai te dizer, você perceba o que você está fazendo, os limites que você está correndo aí no seu Instagram, com o tipo de foto que você posta, com o tipo de conversa que você começa. Porque aquilo começa a te alimentar e você se sente massa, meu Deus do céu. Que Deus nos abra os olhos e perceba, para que a gente perceba o jogo e a gente lembre do que é verdadeiro. Lembre da palavra de Deus, que Ele é para quem nós vivemos. Para quem nós vivemos, a quem amamos mais. Amém? Vamos orar, fique de pé no seu lugar.